Robespierre a Mode Mais.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Robespierre a Mode Mais. O meu nome é Luís e do outro lado devia estar o Pedro, mas hoje vamos mudar um bocadinho a dinâmica aqui do programa. Vou fazer este programa com o Francisco, que basicamente é o... Nós aqui chamamos o líder da classe trabalhadora Secção Norte, Centro. Como é que é, Francisco?
Olá, Luís. Olá, malta.
Então, porquê é que o Francisco está aqui? Então, nós hoje vamos deixar de parte um bocado o tema das guerras de libertação das ex-colónias portuguesas, em África, e vamos entrar num assunto que nos é muito querido. Não é assim, ô Francisco?
É verdade, sim, senhor.
Sim, sim.
Para mim é o início da atividade.
Sim, tipo, basicamente isto é uma coisa que coincidimos quase a maioria do pessoal que compôs a guilhotina, ou que faz parte ainda da guilhotina, que é o período de protestos anti-austeridade. Eu vou chamá-los assim para ser mais fácil. Eu sei que não era só contra a austeridade, falava-se outras coisas, até da democracia, de questionar a democracia, mas para facilitar as coisas, vou chamar os protestos de anti-austeridade entre os anos de 2011 e 2013, que basicamente foi uns anos de intensa atividade política, pelo menos em algumas partes do país, em Portugal. Houve uma certa ruptura nas maneiras de fazer política e nós, cada elemento da guilhotina, quase todos, viemos dessas lides de assembleias populares, de grupos, das acampadas. O Francisco, por exemplo, diz lá, de onde é que tu vieste, ó Francisco? Conta-nos um bocadinho sobre, brevemente, sobre... De onde é que tu apareces aqui neste período de convulsão social?
Opá, eu já tinha assim despertado um bocado para estas coisas, um pouquinho antes, mas basicamente foi, para mim, foi a acampada em Coimbra e depois a Assembleia Popular, que se estendeu aí durante um ano e meio, mais ou menos, que basicamente foi a minha escola, vá. E continua a ser onde eu tenho as minhas raízes, a nível político.
Sim, sim, estou aqui. Nós já vamos falar, porque isto é assunto... Então, para o pessoal mais novo, ou o pessoal que já não se lembra dessa altura, ou o pessoal que não esteve envolvido nestas coisas... Mais à frente vamos explicar o que é isto da acampada, o que é que são estas coisas das assembleias populares e porque é que surgiram nesta altura. Isto é muito difícil. Uma das coisas que me levou, tipo, que levou-nos a ter a ideia de fazer este podcast é que a história, parece que ninguém fala desta altura, que para nós foi um momento importante. Se calhar, tipo, não tem, se calhar nós damos uma importância, damos demasiada importância, porque nos toca pessoalmente, mas mesmo assim acho que é importante falar deste passado 10 anos do final destes protestos, tentar ser os mais factuais possíveis, mas dado que quase todos os elementos da guilhotina participaram, efetivamente estiveram lá, foram testemunhas de alguma das coisas que aconteceram nessa altura, iremos transmitir a nossa visão dos acontecimentos, porque isto de ser imparcial, isso é uma tanga do capital. Então, vamos começar a falar o porquê que houve durante esses anos tanta convulsão social, tantos protestos, não só em Portugal, mas isto fez parte de um movimento a larga escala a nível internacional. Então vamos explicar mais ou menos o porquê, o panorama político e social de Portugal naquela altura. Então, Portugal, tipo, vínhamos de 6 anos de governo de de Sócrates do PS. Já tinha sido, a austeridade já começava a bater forte, havia, Portugal já estava a entrar numa crise profunda, vindo da crise da crise de 2008, a grande crise económica de 2008, começou a bater forte e feio, tipo, em Portugal, e os mercados começaram a fazer pressão sobre os mercados e, politicamente, a Europa, tipo, começou, a Comissão Europeia, começaram a pressionar Portugal a querer que nós... que a dívida portuguesa estava descontrolada. Então começou-se a aprovar uns PECs, Planos de Estabilidade e Crescimento, que é tem um nome bastante engraçado, que é de Estabilidade e Crescimento, que basicamente foram apresentados 4 PECs desse género, que basicamente era... O que queria era começar a pôr em prática toda a teoria neoliberal da Escola de Chicago em Portugal, ainda mais a fundo. Então, dado que Portugal estava entrando numa crise profunda, então começou-se a fazer, basicamente a aprovar esses PECs de austeridade. Então foram aprovados 4 PECs, todos eles aprovados com a conivência do PSD, basicamente abstinha-se nos votos, abstinha-se nos votos na votação dos PECs. Então, os PECs basicamente era a redução de despesa pública, da redução na saúde, na redução nas despesas com prestações sociais e aumentos das contribuições sociais, basicamente uma coisa que vamos ver mais a fundo depois, quando o FMI e a Troika entram em Portugal a fundo. Isto só para situarmos um bocado, estamos a falar entre 2010 e 2011. E é nesta altura que algo começa a mudar em Portugal, pelo menos tipo, em termos de... Existe um descontentamento evidente, depois de tanta austeridade prolongada, e não haver perspectivas de que a austeridade vá acabar. As condições de vida pioravam, tipo, o pessoal começava a emigrar, e havia muito descontentamento e raiva por parte das pessoas, e até tipo, as próprias dinâmicas políticas estavam a mudar. As dinâmicas, o que é que eu quero dizer com dinâmicas políticas? Basicamente, todos os protestos todos os protestos e manifestações estavam dentro de cúpulas partidárias, sindicais. Todos os protestos eram manifestações ou da CGTP ou pequenas concentrações do Bloco de Esquerda nas suas ínfimos grupos. E isto, nesta altura, começou a mudar. Começou a entrar um pessoal novo, pessoal que queria fazer alguma coisa, que estava descontente e queria se ativar politicamente. Então, primeiro, isto é tudo muito subjetivo, mas nós temos de... Como não há muita coisa escrita sobre o assunto, e não há... Então, o que nós resolvemos começar para explicar esta dinâmica de protesto, dinâmicas de novos intervenientes políticos, pessoas não alinhadas com... ou basicamente pessoas não militantes de partidos a começarem a participar ativamente na política, começamos o primeiro exemplo disso mesmo é em 2010. Em 2010 começamos, temos uma, realizou-se a Cimeira da NATO nos dias 19 e 20 de novembro, se não tenho erro, de 2010, e houve uma manifestação, houve a manifestação da Paz Sim, Guerra Não, da plataforma Paz Sim, Guerra Não do PCP, que faz sempre, tem sempre as suas manifestações e as suas concentrações de protesto, e naquela altura, mas também foi convocada outra manifestação, através de outra, uma plataforma criada nessa altura. Criada não, isto nasceu em 2009, já tinha alguma. Já começou a. Esta plataforma já tinha algum historial de crescimento. Esta manifestação foi convocada pela plataforma antiguerra anti-NATO, que se chama Pagan, que depois vamos ver que os futuros, que muitos membros da Pagan vão ser importantes na criação de assembleias populares e de um próprio movimento social em Lisboa durante o ano de 2011. Mas para falar um bocadinho mais sobre as manifestações da Cimeira da NATO, se calhar vou-te passar aqui a batata quente, porque o que nós, só uma informação, é que toda a informação que nós temos aqui é através de alguns blogs da altura, de algumas notícias da imprensa, apesar de quase todas têm assim sempre alguma coisa, dados incorretos. A maior parte da informação foi feita através da recolha através de entrevistas a pessoas que nós conhecemos, ativistas, que uns que ainda estão ativos, outros menos ativos, mas para que a memória não se apague, fomos entrevistar algumas pessoas, e algumas dessas pessoas que entrevistámos tiveram mesmo ligadas aqui à administração daqui da Pagan. Não sei se tu queres falar-me desta manifestação, tu, Francisco.
Sim, posso falar um pouco daquilo que fui ouvindo nestes dias de preparação para este episódio. Esta Pagan, esta plataforma, né? Realizou várias assembleias abertas antes da realização da Cimeira da NATO para preparar exatamente essa manifestação no mesmo dia da manifestação convocada pela plataforma Paz Sim, NATO Não, associada à CGTP. E pronto, lá está, eram espaços abertos que talvez façam lembrar um pouco aquilo que depois surgiu com as assembleias populares, não é? Que eram dinâmicas horizontais, sem líderes propriamente ditos, sem direção. Que juntavam, como estava a dizer o Luís, muita malta que não estava ligada a nenhum partido político, a nenhuma organização assim deste género, sindicatos, etc. E pronto, onde as pessoas podiam participar, eu tive apenas numa, realizaram-se várias, num espaço que se chamava Planeta Azul, penso que já não existe. E pronto, embora depois houvesse um par de figuras que já vamos falar a seguir, aqui uma das pessoas assim centrais a esta organização é um senhor chamado Manuel Batista, que... Pronto, esta plataforma tinha, através de alguns dos seus elementos, alguma conexão com uma organização chamada Union Pacifiste, francesa. Mas pronto, era essencialmente malta daqui, que residente em Portugal, que estava a participar. E pronto, depois com... O mesmo tipo de dinâmicas, grupos de trabalho, distribuição de tarefas de forma horizontal e aberta. E então, destas assembleias saíram várias ações. Uma das ações que nos recordava uma companheira foi uma flash mob que aconteceu na noite anterior ao início da cimeira, em frente à estação do Rossio, foi uma flash mob em que se simulava uma situação de guerra, em que, pronto, a malta toda se deitou no chão a fingir, pronto, que estavam mortos, né? Durante um minuto, com os megafones ligados, tipo, com o som das sirenes. E isto chamou bastante... chamou a atenção dos jornalistas que estavam em Lisboa, que acabaram por ir bastantes. Gerou-se, assim, algumas situações um bocado estranhas com a quantidade de jornalistas que, pronto, estavam lá no meio a passar por cima dos corpos das pessoas, a tirar fotos, etc. E pronto, inclusivamente jornalistas internacionais, isto teve algum um impacto. E depois havia alguma malta mais à volta a distribuir panfletos, a alertar as pessoas para as guerras da NATO e as suas consequências. E houve também uma outra ação que penso ter sido ainda antes da manifestação em si, que foi junto à Expo, foi uma ação de desobediência civil, com uma malta que se acorrentou com tubos, que atirou baldes de tinta vermelha, né, a simbolizar o sangue, e cortaram o trânsito. E nesta ação foram detidas mais de 40 pessoas, apesar do protesto ter decorrido sem qualquer tipo de violência por parte dos manifestantes. E então chegamos aqui à manifestação em si, que foi um momento assim marcante para quem estava politicamente ativo neste momento, ainda que mesmo para a malta que não estava lá presente. Voltar só um bocadinho atrás, então, porque tem interesse aqui para esta manifestação. Havia duas figuras ligadas ao Bloco de Esquerda que estavam dentro do processo da organização destes protestos e da contra-cimeira. Um deles é o Major Mário Tomé, que esteve bastante envolvido, mas de uma maneira individual, e, ou seja, sem representar os interesses do Bloco de Esquerda, pronto, como indivíduo, e da parte de pessoas que conhecemos, com quem falámos, que estiveram neste processo, dizem que foi uma participação sempre super correta e sem segundas intenções. O mesmo não se pode dizer do mais tarde famoso Ricardo Robles.
Sim, sim.
Que andava a fingir-se de ativista antes de começar a tentar ganhar o seu com especulação imobiliária, que o seu próprio partido supostamente combate, não é? Esta figura estava lá na organização desta...
Sim, sim, e as palavras, pelas palavras de uma das pessoas que nos forneceu a informação, que estava lá, sabias que estava lá o Rolos a tentar minar aquilo? Eu acho que, pronto, eu acho que estava a tentar fazer a típica jogada de Bloco de Esquerda, que nós já vamos explicar depois.
Bastante recorrente nos anos seguintes.
Sim, sim. Sim, sim, sim.
Efetivamente conseguiu minar pelo menos uma coisa, uma ação ou proposta de ação que na altura andava a ser discutida dentro da Pagan. Não vou entrar em pormenores porque também não lá estava e não sou a pessoa indicada para falar sobre isto. Uma coisa relativamente inócua, que ele andou basicamente a bloquear durante algum tempo, até que se descobriu que andou a bloquear porque o Bloco ia fazer uma cena bastante semelhante. nos vemos moldes na mesma altura. Mas pronto, isto para... Para dar um contexto, né? Porque não eram só pessoas não ligadas a partidos políticos. Aliás, em todos estes processos que vamos falar, sempre participaram também pessoas ligadas a partidos políticos e nem todas agiam como Robles, mas bastantes seguem este tipo de linha. E então o que é que acontece no dia da manifestação em si? Aparentemente tinha havido contactos e tinha-se chegado a algum entendimento vá, com o PCP no sentido de fazer a manifestação de forma conjunta. Embora não houvesse entendimento sobre as ações em si, havia entendimento para fazer a manifestação de forma conjunta, tanto que o local de concentração, penso que foi no Marquês de Pombal, não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas penso que foi no Marquês.
Sim, eu acho que eles depois desceram à avenida, sim.
Sim. Foi o mesmo local de concentração, não é? Só que acontece que no momento, no local, há algum sindicalista que... basicamente aponta o grupo de malta onde estava a malta da Pagã e alguns ativistas internacionais também que tinham vindo para cá para participar nestas ações e mais malta desalinhada, autónoma, fora dos partidos e dos sindicatos. E esse tal sindicalista aponta para a cauda da manifestação, onde estava todo este grupo. E, basicamente, aponta como os radicais, ou qualquer adjetivo que tenha sido usado na altura, e é isto que despoleta, então, a separação das duas, dos dois grupos, vá, ou deste grupo da massa principal da manifestação, que é, então, rodeado por um dispositivo policial, penso quase do mesmo tamanho que o número de pessoas que estavam a participar nesse setor. Uma cena completamente surreal, em que formam uma caixa policial, um quadrado policial à volta deste grupo. E pronto, e aí gera-se um momento de tensão. Há a malta que tenta que a Pagã em si continue, malta do outro lado da manifestação, que chama a Pagã para fazer parte do desfile, para não estar na caixa. A malta da Pagã não aceita isso, obviamente. E há várias pessoas também que saem desses últimos blocos da manifestação Paz Sim, Not Não, vamos lhe chamar assim, para se juntar a esse grupo que estava rodeado. E, inclusivamente, uma dessas pessoas que depois, aparentemente, há de ter sofrido algumas represálias dentro do próprio Bloco de Esquerda, foi o Mário Tomé, que desceu à Avenida da Liberdade dentro do cordão policial também. O mesmo não se pode dizer do nosso caro amigo Robles, não é?
Sim. E uma dessas pessoas que entrou para dentro da caixa, supostamente, foi o nosso camarada Pedro, ausente hoje, mas também entrou para dentro dessa caixa, que ele estava fora antes, mas depois...
Lembrou-se que tem que seguir a linha justa, não é?
A linha justa do outro lado, sim.
E então houve, pronto, assim... um forte clima de intimidação policial, não chegou a haver propriamente confrontos ou nada desse género. E como, depois de decorrido todo o desfile, como não houve assim nada que justificasse uma intervenção mais pesada da parte da polícia, acabaram pronto, por deixar todas as pessoas sair e continuar as suas vidas, digamos assim, sem repercussões judiciais ou o que quer que seja.
Sim, só para nós termos uma noção, para o pessoal ter noção. Eu lembro nessa altura que não estava ligado a nada, nem tinha participado em manifestações de lado nenhum, mas lembro-me perfeitamente do dispositivo policial que havia em Lisboa nessa altura e em Portugal. Tipo, nós estamos a falar de que o Estado português tinha fechado as fronteiras, havia vários autocarros que vinham de vários pontos do Estado espanhol e até acho que até um da Finlândia foram impedidos de entrar no território português, autocarros completamente revistados, pessoal todo revistado, basicamente tipo na Expo, onde era a cimeira, que parecia estava tudo cheio de polícias. Basicamente em Lisboa vivia-se um clima de estado policial brutal mesmo. Só para termos uma noção. E isto tudo para uns quantos manifestantes. Tipo, não sei quantos manifestantes é que houve nesta manifestação ou nesses protestos, mas também não, acho que eram meios completamente absurdos para o nível de manifestantes e a perigosidade ou algo que isso seja dos mesmos.
Sim, porque eu lembro-me que houve uma grande histeria à volta disto. Eu acho que na altura tinha 16 anos ainda.
Sim, pá, tu eras um jovem berbe nessa altura, pá, tipo, incrível.
É verdade, é verdade. E acabei por não ir exatamente porque se construiu esse tal discurso nos mídia de tal maneira demonizador destes perigosos radicais com ligações internacionais, grupos terroristas e não sei o quê. E pronto, não é? Tipo, eu ainda era bué jovem e também ainda não tinha experiência nenhuma nisto. E acabei por não ir, por assistir a estas coisas, lá está, pelos mídia. E é uma coisa interessante, no seguimento daquilo que estavas a dizer, Luís, é que o espaço Schengen, nestes 3 dias, penso que o dia anterior à cimeira e os 2 dias da cimeira, foi suspenso em Portugal. Sim. Exatamente para dar legitimidade à polícia para barrar pessoas indesejadas no nosso território. Uhum. Pronto, e que acaba por ser um momento em que, pronto, pelo menos para a minha geração, vá, que para a malta que estava na adolescência, nesta altura, mostrou bem como esta história da livre circulação de pessoas e mercadorias, lá está, só serve para quando dá jeito, não é?
Este protesto, apesar de ser sempre importante centrarmos assim, né, em protestos contra a NATO, mas o que é interessante para este... O que foi interessante para nós incluirmos este protesto neste episódio sobre protestos anti-austeridade, basicamente isto não são protestos anti-austeridade, mas são a maneira de fazer as coisas. A maneira de fazer as coisas, as próprias assembleias abertas, as próprias ações, reivindicativas, tipo este tipo de flash mob, são pequenas coisas que agora se calhar estamos fartos de ver e se calhar tipo, até questionamos a... Até podemos questionar tipo, o resultado, qual é o resultado dessas ações, se valem a pena ou não, agora. Mas é verdade que em Portugal não se fazia, era um deserto. E todo quem tinha o controle, salvo seja, tipo, mas quem fazia este tipo de ações eram sempre organizações ligadas ao Bloco. E nesta altura houve outras pessoas a fazerem este tipo de ações, houve assembleia aberta e horizontal, e esse é o princípio, foi das primeiras vezes, pelo menos nestes anos, há muito tempo não acontecia em Portugal. Posso estar em erro, tipo, também não sei, não estive num momento estudantil dos anos 90, não faço ideia como é que isso aconteceu, estive muito longe, mas ou pelo menos voltou-se a ter estas práticas.
Sim, sim, e acho que é o principal ponto pelo qual é importante falar deste momento.
E continuando, isto estamos a, basicamente isto, estamos em novembro de, isto é o 20 de novembro de 2010.
E em dezembro começam os primeiros protestos na Tunísia, daquilo que viriam a ser chamadas as Primaveras Árabes. E pouco depois, no Egito também. E é importante só dar esta nota, porque, no fundo, as razões eram talvez um pouco diferentes em alguns pontos, não é? Estamos a falar de regimes, países vá que eram governados pelo mesmo líder há várias décadas, não é? E havia um descontentamento com esse regime político vigente nesses países, mas também havia muito descontentamento com as condições de vida que se estavam a degradar, com a inflação, com os direitos da população, do povo, da classe trabalhadora, como lhes quisermos chamar. E foram protestos que também, por um lado, mostraram ao mundo, vá, que era possível derrubar poderes instalados há muito tempo através da mobilização popular e da organização das populações. E, por outro lado, algo que vai influenciar mais à frente aquilo que nós, em que nos vamos centrar, que é a ocupação do espaço público de forma permanente para exigir mudanças, neste caso com este tipo de reivindicações ou de razões para o descontentamento, e depois, mais tarde, na Europa e no resto do mundo, com outras razões, com outro discurso, mas mais ou menos na mesma linha de ocupação de espaço público, de assembleias, de auto-organização dos manifestantes.
Acho que é importante, acho que as pessoas inspiraram-se mais no modus operandi dos protestos árabes, o que estavam a ver através das imagens, a ocupação do espaço público e assembleias e através do protesto permanente e a ocupação e a pressão dos regimes, eles acabavam por desabar. Apesar de que agora, como muita coisa nós sabemos, que muitas das primaveras árabes não são exemplo para ninguém, mas isso são outras coisas. Nós não estamos aqui para falar sobre as primaveras árabes, só queremos mencionar este ponto que é, de facto, que era inspiração, ou começou a ser inspiração para movimentos na Europa, que é esta coisa de o protesto contínuo e a ocupação do espaço.
Sim, ou seja, independentemente das análises depois que se pode fazer do resultado destes processos no mundo árabe, que foram bastante diversos nos países onde aconteceram, neste momento específico que estamos a falar, foram muito significativos a nível de inspiração e de exemplo, principalmente para a malta que estava aqui do outro lado, nas chamadas democracias ocidentais, mas que, no fundo, sentiam as mesmas coisas que malta em países ditatoriais sente, que é a dificuldade de manter uma vida digna, a sensação de que não temos voz, independentemente de termos eleições ou não, não influenciamos as decisões e o rumo da governação, digamos assim.
Sim, e através desta inspiração, nas primeiras vezes árabes, um dos elementos fulcrais no grupo que organizou um protesto, que vai ser um protesto para mim, acho que para o pessoal aqui da Guilhotina, deste podcast. Um momento fulcral, tipo o boom, o que iniciou, de facto, o chamado movimento, ou pelo menos movimento social entre 2011 e 2013, que foi o protesto de 12 de março, o chamado protesto Geração Arrasca, que basicamente o que nós sabemos hoje é que de facto aquilo era mesmo, lá está, foi uma ideia de um grupo de quatro amigos, estudantes de relações internacionais, que tiveram uma ideia de fazer alguma coisa depois de um concerto dos Diolinda no Coliseu. Agora, não sei se foi no Coliseu do Porto ou de Lisboa, isso não sei.
Acho que foi do Porto.
Porque eles deram dois concertos. E eles admiraram-se porque em relação à reação do público às palavras cantadas pela Ana Bacalhau na música Que Parva Que Eu Sou, para eles constituiu um gatilho que faltava, e via-se que havia descontentamento. Havia, basicamente, nesta música fala muito da precariedade, do pessoal estudar e depois de trabalhar por tudo e meia. Então eles sentiram nesse concerto, tipo, que havia alguma coisa. Então eles sabiam que tinham que fazer alguma coisa. Nessa altura existe um ponto também muito importante, que vai ser muito importante na organização dos movimentos sociais, para mal e para o bem, tipo, neste caso, que foi tipo a importância das redes sociais nessa altura. Eles primeiro abriram um espaço no Facebook, depois decidiram de facto fazer marcar um evento para dia 12 de março de 2011, um evento para Lisboa, que aquilo basicamente ia de supostamente para marcar começava no Marquês, não, acho que era para começar ao pé do Teatro São Jorge e descia toda a avenida, basicamente, o que era muito ambicioso da parte deles. Eles próprios dizem que aquilo estavam todos assustados, ver se aquilo ia dar para o torto ou não. Então eles decidiram chamar-se Geração Arrasca. Basicamente é uma coisa, um jogo de palavras usado nos anos 90, eu acho que nem deves te lembrar disso, Francisco, tipo, quando chamaram a Geração Rasca ao movimento estudantil. Isto, claro, isto é 94, tu tinhas que ir 2 anos?
Estava a nascer.
Sim, estavas a nascer, não é? Pois, não estou a ver mesmo nada disto. E pá, eu lembro que eu não vivia esses protestos, tipo, eu vivia ao longe, porque tinha os meus 3 aninhos. Então, basicamente, foi tipo o Gerson Arrasca foi o que pelas famosas palavras do Vicente Jorge Silva em 94, quando nas manifestações estudantis contra a introdução das propinas, os manifestantes contra a prova global tinham escrito alguns slogans e alguma coisa, e mostraram o slogan tipo escrito nas suas nádegas quando baixaram as calças, e isto foi que o Carmo e a Trindade, foi tipo, foi uma coisa, todas as pessoas falam disto. Então diziam que estes miúdos não têm respeito nenhum e perderam a razão, aquele tipo de coisas que se dizem em Portugal sempre que há algum tipo de protesto.
Eu não quero estar, não sei se vou estar aqui a dizer alguma coisa errada, mas se bem me lembro, não de, da minha experiência, mas do
sim, com tu dois anos,
eu acho que eram quatro os que baixaram as calças e que tinham escrito nas nádegas não pago. Portanto, uma letra por cada nádega.
Sim, sim. E um deles é... Bem, eu acho que não vamos mencionar aqui nomes, só para dar importância isso também. Sabemos quem são. Pronto. Basicamente, a referência é uma referência muito antiga. Até muita gente que depois participou neste protesto nem sabia de onde é que vinha isto. Que isto é uma coisa muito... que o jogo de palavras geração A rasca, foi um jogo de palavras que se fez na altura até, já não sei quem é que fez, mas eu lembro de fazerem esse jogo de palavras, talvez o pessoal ligado ao PSR ou uma coisa assim, não sei. Mas pronto, basicamente eles depois de abrirem, voltando ao protesto em si, eles depois de abrirem o evento no Facebook, viram que aquilo começou a explodir, muita gente começou a dizer que ia ao evento, mas sabe-se que aquilo no Facebook nunca é o que é, tipo, as pessoas podem dizer que sim, depois não aparecem, pronto. Mas começou a haver muita gente interessada naquilo. Agora, não se sabe bem, tipo, isto é uma teoria minha, que nessa altura, quando existe mudança, quando se quer fazer a mudança de um governo do bipartidismo entre o PS e o PSD, mais entre o PS e o PSD, de um governo de centro-esquerda para um governo de direita, foca-se em qualquer tipo de protesto. Foca-se nos protestos, foca-se, tipo, existe mais tempo de antena e os protestos podem ser legítimos. Protestos, não estou a pôr em causa se os protestos são legítimos ou não, mas existe existe mais tempo de antena por parte dos meios de comunicação para este protesto e para estas ações. E não é por acaso que, por exemplo, aqui tipo, há uma entrevista em que um dos elementos da organização, basicamente, a Paula Gil diz que estava sempre a ser entrevistada todos os dias sobre qualquer assunto, nas últimas semanas antes da manifestação de Lisboa. Então, isto existe... Vamos já mostrar aqui um protesto de descontentamento para fazer cair o governo. E porquê é que está a fazer... Porquê é que esta altura é fulcral? Nesta altura está-se a ser debatido o PEC 4, o último plano de estabilidade e crescimento, que basicamente o Sócrates tinha chegado a um... Depois de uma reunião com a Merkel, tinha chegado a um acordo com a Merkel a dizer que tinham um conjunto de medidas, e eu pensava que ia ser como dos outros PECs, ia ser aprovado na Assembleia. Mas isto estava no vai, não vai, e esta mega administração, que depois vamos ver, pode ter sido uma das causas para a queda do governo de Sócrates, mas pronto. Só para saberem, através deste protesto, é que o grupo inicial de amigos que fez este protesto, tipo, são eles o Alexandre Sousa Carvalho, o António Frazão, o João Abrincha e a Paula Gil. Eles de facto eram tipo pessoas, amigos que tiveram esta ideia, mas depois, quando aquilo começou a crescer, eles tipo, o que nos dá a sensação é que e até tipo. Em termos de... Sabemos, através de reuniões que aconteceram naquela altura, que muitos grupos ligados, pelo menos em Lisboa, estou a falar nas administrações em Lisboa, muitos grupos ligados tipo, ao Bloco de Esquerda começaram a ajudar na organização do protesto. Tipo, Precários Inflexíveis, Panteras Rosa, começaram a tentar... organizar aquilo também, é normal que eles sintam-se um bocado precisam de ajuda, não é? Mas, e começaram a direcionar isso para um movimento contra a precariedade, que nós já vamos ver mais à frente. E isso começou a crescer tanto que basicamente começou a crescer tanto o evento de Lisboa, começaram-se a abrir eventos noutros sítios e começou-se a organizar eventos, a espalhar-se os eventos como cogumelos em todo Portugal, não só em cidades, também em vilas, tipo, não sei, em vários sítios. Eu lembro que naquela altura era uma loucura. E um dos sítios que nós temos informações, basicamente é o da Gerson Arrasca do Porto, que tudo começou tipo, através de um contacto de um rapaz que estava ligado muito ao mundo anarquista do Porto, das várias coisas que havia no Porto naquela altura, e perguntou à Organização de Lisboa se havia transporte. Estavam a organizar transporte para a Organização de Lisboa. A Organização de Lisboa disse que não tinha nada, claro, porque eles era uma organização precária, sem meios, efetivamente. E disseram, olha, então organiza tu alguma coisa no Porto. Então ele fez um apelo a pessoas para se encontrar no Café Avis para organizar o 12 de Março. Havia, de facto, na organização havia várias tendências políticas, havia pessoal ligado ao mundo anarquista do Porto, não alinhado com nada, tipo, pode não ser anarquista em si, mas pelo menos não se demuitavam em lado nenhum. Havia pessoal que se metia em política pela primeira vez, na preparação deste evento, e havia quadros do Bloco de Esquerda na organização. E, basicamente, este é o que nós sabemos do Porto. Em Lisboa, também falar que a Paula Gil era militante do Bloco de Esquerda, na altura, e eles diziam sempre, normalmente o João Abrins, diziam sempre que aquilo havia todas as cores políticas ali, até havia alguém de direita na organização, mas nunca soube quem é que era, mas pronto, talvez. Sabemos que havia um ex-militante do Partido Socialista, mas pronto, e isto explodiu o protesto da manifestação de 12 de Março. Abriram-se convocatórias e eventos em todo o lado, em todo o lado em Portugal, nas ilhas, em vários pontos do mundo, ao pé de concentrações organizadas em vários sítios, na Europa, em vários sítios mesmo, com presença de bastante gente a protestar em frente às embaixadas, uma coisa tipo nunca vista, primeira vez que se viu tipo, esta coisa de, em Portugal, tipo, nos últimos 40 anos, 50 anos.
Queria só fazer aqui uma nota e se calhar meter aquilo que tu disseste antes por outras palavras e talvez alguns acrescentos sobre como é que isto explodiu, não é? Ou seja, todos estes protestos que depois foram surgindo como cogumelos por todo o território português, ilhas e depois no estrangeiro, só acontecem exatamente por causa do destaque mediático que é dado a esta manifestação. Ou seja, antes disto, e depois como veremos mais à frente, noutros momentos, este tipo de dimensão não é fácil atingir sem o apoio, digamos assim, dos mídias, não é? E isto só aconteceu porque o PS, o governo de Sócrates, este segundo governo de Sócrates, governava em minoria. E portanto, não tinha estabilidade para levar a cabo as transformações e as medidas de austeridade pedidas pelos mercados, pelo FMI, pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu, sozinho. com estabilidade, não é? E pronto, sabemos de quem é que são propriedade os meios de comunicação, não é? Isto acontece porque há o capital, seria mais benéfico mandar abaixo este governo e tentar meter outro, eventualmente, se possível, com uma maioria absoluta, como veio a acontecer alguns meses depois.
Sim, sim.
E depois também vamos falar mais à frente, né, nas acampadas e nesses protestos por uma democracia verdadeira já, e por aí fora, tudo o que saiu daí, teve um tratamento por parte dos meios de comunicação completamente diferente, não é? Também porque este protesto da geração Arrasca, o discurso que construía não era de maneira alguma um perigo para o sistema em si, não é? O foco era na austeridade, portanto, em detalhes da governação nesse momento, não é? E foi por isso que, que foi dado o destaque que foi dado, assim como pouco tempo antes, nas manifestações de professores organizadas na luta encabeçada pela FENPROF, nessa altura, porque eram protestos que podiam servir aos interesses do capital, dos grandes empresários e proprietários, e etc., banqueiros, sem os pôr em risco demasiado, pronto. E por isso é que se deu esta explosão tal. Já agora, que vamos entrar no dia 12 de março em si, houve um protesto em Coimbra, mas muita gente de Coimbra, por exemplo, foi para Lisboa porque, e isto é algo relativamente inédito na história da Associação Académica de Coimbra, pelo menos das últimas duas décadas, que efetivamente alinhou num protesto fora das estruturas tradicionais de estudantis e etc. E então muitos de nós, estudantes, fomos para Lisboa nesse dia. Lá está, porque havia uma conjugação tal de forças que permitiu que os protestos ganhassem a dimensão que ganharam. Yeah.
Sim, eu lembro de que permitia, sendo o manifesto tão abrangente, permitia que várias forças de vários quadrantes políticos se manifestassem, não é? Eu lembro de passar ao pé do pessoal do PNR que estava lá. Havia pessoal do PNR, havia um gajo com o quadro do Stalin a dizer Eterna Saudade. Estava ao pé do pessoal do PNR, de repente aparece, passa por mim o pessoal que eu nem sabia na altura, mas era o pessoal dos Rutura Fer, Futuro Mais. Sei lá, havia muita gente que para nós temos. Eu não sei, eu não tive presencialmente nos protestos do que se lixa a Troika, depois no final em 2013, mas eu lembro que foi muita, muita gente. Eu lembro de, apesar do meu, por família e não só, eu lembro que fui a muitas manifestações, CGTPs e desse género. E eu, ou 25 de Abril, coisas assim, eu nunca vi na minha vida, a Avenida Liberdade tão cheia de gente, eu não havia espaço para andar.
Estava super compacto, yeah.
Sim, super sim, compacto. Sim, aquilo estava mesmo muito compacto, não havia, havia alturas que estavas mesmo, parecia que estavas num concerto, com a quantidade de gente que estava ali, e havia vários, não havia muitas palavras de ordem, é verdade, não, ninguém sabia bem ao certo onde é que ia. Havia o pessoal da organização começou a... Eu não vi o pessoal da organização no princípio, mas depois via a enchente que vinha do da da, da rotunda do Marquês, enchendo brutal, pessoal a sair dos transportes públicos, pessoal a vir aparecer de todo o lado, e de facto foi mesmo enchente brutal, tanto, mas não foi só em Lisboa, foi no Porto, em Faro, sei lá, foi em todas as cidades, em todos os sítios, tipo, muita gente, tipo, em termos de números oficiais, eles falam, tipo, por exemplo, de 200 e 300 mil pessoas em Lisboa. Eu penso que foram mais, tipo, eu acho que aquilo foram mais do que, tipo, uma celebração do campeonato do Benfica, que eu, é verdade que já tenho o meu passado de adepto de futebol, que eu tenho aqui de confessar, não é? E eu lembro que fui algumas vezes ao Marquês, é verdade. Não me orgulho nada, mas eu lembro que isto, neste dia havia muito mais gente. Neste dia havia muito mais gente. Pá, fala assim, 80 mil pessoas no Porto, eu acho que foram mais, porque aquilo, tipo, eu vi pelas imagens, aquilo estava à pinha também. No tal, tipo, 11 manifestações em cidades portuguesas, tirando aquelas que foram, tipo, em vilas, em Madrid, Barcelona, Londres, Berlim, sei lá, em toda a Europa, tipo, ao pé das embaixadas, sim, em Portugal. Sim, foi em todo lado. Tipo, eu conheço pessoalmente mesmo uma pessoa que esteve na embaixada nos Países Baixos, que disse que tiveram para aí umas 200 pessoas lá. Tipo, pá, eram coisas incríveis. E era pessoal de todos os petros.
Muito pessoal que nunca tinha participado em nada, não é? E que, sim, basicamente, acho que, pronto, sentiu este chamamento pela primeira vez também por esta manifestação, apesar depois de sabermos alguns detalhes que não batem tão certo, mas que era uma manifestação partidária, laica e pacífica, não é? Portanto,
sim.
Muita gente que não se revia em nenhum dos partidos, e que estava descontente, que tem aí o seu primeiro momento para sair à rua e manifestar o seu descontentamento.
Sim, eu lembro que fui... lembro que encontrei-me com muitos amigos meus ali e ficámos no final, tipo, eu fui com o meu próprio cartaz, fiz aí qualquer coisa. E eu lembro no final, em vez de irmos todos beber uma jola, tipo, ou beber um café, ou tipo, ir para casa, lembro que ficámos no Recio durante um bom tempo a falar sobre política, e eu era uma coisa que nunca tinha feito, assim, ou pelo menos durante tanto tempo, com pessoas, com certas pessoas, pelo menos, como sendo tão abrangente aquilo. E eu via, pá, eu fui também um jovem, não tão jovem, mas pronto, inconsciente, tipo, fiquei eufórico com aquilo, e basicamente este foi o boom, a ruptura que fez com que começassem a nascer alguma coisa. E até este protesto que nós vamos ver mais à frente é um protesto que foi importante para inspirar até o movimento no Estado espanhol.
Sim, agora já estamos assim um bocado adiantados, só estamos mais ou menos a meio dos pontos que tínhamos para falar neste primeiro episódio, mas pronto, seguindo esta conexão, não é, que o Luís estava a falar, que isto acabou por inspirar, de certa maneira, alguns momentos nos meses seguintes no Estado espanhol, aqui também no 12 de março, na Geração Arrasca, já se via algumas destas influências da Primavera Árabe, que depois só se materializaram realmente a partir do 15 de maio em Madrid. Mas eu lembro-me que no evento do Facebook, antes da...
antes sim, já sei o que é que tu vais falar. Vá, diz aos pessoal, tu vieste com uma tenda para Lisboa para acampar.
Não, mas houve alguém que publicou no evento, alguns dias antes, um cartaz, que já não me lembro bem o que é que dizia, assim, qual era o lema da coisa, mas pronto, para o 12 de março. Também já apelar à ocupação do espaço público, nesse mesmo sentido, não é? Tipo, que se viu principalmente no Cairo, não é? Que é tipo, vamos ficar na Praça Tahrir até o regime cair, não é? E então já circulavam, lembro-me desse cartaz, penso que houve outras publicações de malta a apelar tipo, nesta manifestação não pode ser o mesmo que nas outras todas, né? Tipo, sair à rua, descomprimir a tensão social que está acumulada, o descontentamento e não sei o quê, e depois voltar para casa, né? E então havia esse cartaz a apelar à malta para ficar no recio, que era o ponto, como tu estavas a dizer, né? O ponto final da manifestação. E onde muita gente, que provavelmente nem sequer viu estas publicações, acabou por ficar durante bastante tempo. Eu lembro-me também de ficar lá algumas horas com malta. E pronto, há de ter havido aí 3 ou 4 macacos que levaram tendas para o protesto, apesar de nenhuma ter sido montada, não é?
Não chegaste a montar a tenda ali no recio, não?
Não.
Desta vez não foste a vanguarda.
No Rios ao Carmo, mas isso já foi em 2014.
Não,
ainda falta muito.
Não diga, falta, deixa estar lá isso. Não. Pronto. É só para acabar este primeiro episódio sobre os protestos de anti-austeridade de 2011-2013, só queria deixar assim umas notas finais que é verdade que, não sei, tipo, acho que muita gente sentiu naquela altura que, apesar de ter mais espaço, é verdade que houve mais espaço nos meios de comunicação, foi um bocado levado ao colo, é verdade, mas mesmo assim nem os... Não estavam à espera, né? Tipo, o próprio poder não estava à espera de uma manifestação tão grande, não estava à espera de tanta gente sair à rua, e isso deu força a muita gente para tentar continuar, porque para muita gente isto foi o começo, era o começo, e soube-nos a pouco, ficámos com queríamos mais e fomos à procura a ver o que é que se podia fazer para continuar o protesto. Isto não podia ser outra vez um protesto, uma manifestação, fazer uma manifestação e depois voltar para casa. Isso acho que o pessoal, exatamente, algum pessoal pelo menos já estava farto.
Exatamente. E apesar deste grupo inicial que chamou este protesto não ter feito nada propriamente nesse sentido, pelo menos no imediato, o protesto acabou por ser um primeiro ponto a partir do qual se começaram a abrir espaços, como, pelo menos em Coimbra, mas penso que noutros sítios, as assembleias da geração Arrasca, que foram chamadas por, muitas vezes, pessoas comuns, ou malta que já estava um bocadinho envolvida em algum movimento, ou assim... em que se tentavam, lá está, como estavas a dizer, abrir espaços para a participação política, para a continuação do processo de resistência, digamos assim, para não ser só este momento de catarse em que o pessoal fica todo maluco, lá está, porque afinal somos bué de gente que está descontente e que não concorda com isto e que gostava de que as coisas funcionassem de maneira diferente, mas que não tinha qualquer tipo de espaço onde se organizar, não é? E pronto, este vai ser um dos pontos por onde vamos começar o próximo episódio, não é, camarada?
É isso, camarada. É isso. E falar na importância como grande líder na organização das massas em Portugal.
Claro, claro.
Ok. acabamos o nosso primeiro episódio aqui. Não sabemos quantos episódios é que isto vai durar. Vamos tentar controlar-nos. Se calhar nós... Para nós isto é uma coisa que achamos muito interessante, mas cá para outros menos. Mas pronto, vamos estar aqui a falar durante alguns episódios.
Alguns. Voltando ao início, né, às tuas palavras, mas é, quer queiramos, quer não, e apesar de, pronto, lá havemos de chegar sobre os resultados e as conclusões que se tira disto tudo, etc., isto foi um momento histórico super importante, do qual os historiadores dos regimes, não vão falar, não é? Que vão... Pronto, isto... Se nós e outra malta que lá esteve não falarmos disto e não registarmos isto, isto tudo vai-se perder, não é? Porque já lá vão mais de 10 anos, não é? Deste processo, e depois a memória começa a esbater-se. E foi um momento determinante para, em muitos sentidos, para o rumo das coisas nos anos seguintes, muitas vezes, se calhar, no mau sentido, como vamos ver.
Mas isso sim. Fica... Essas conclusões, vamos ter tempo para pensar nisso, porque isso vai... Este não vai ser o único episódio e não sabemos quando é que vamos acabar isto. Mas pronto,
sim, prometemos... Vocês vão se fartar de nós, já. Yeah.
Sim, de se fartar, mas pronto. Se não gostarem desta série, tem outra série sobre as guerras de libertação em África, que também é interessante, não é? E vamos continuar com essa série e outras. Nós temos aqui também outras ideias, mas isso, pronto. Então vá, olha, um grande bem-aja para todos, para si e para os seus, beijinhos e até ao próximo programa.
Tchau, pessoal.